Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Cabriola morena em volta do filho, agora de todo reanimado. Não parece já aquela ardente natureza, cheia de chão. Tornou-se menina, ela agora atravessa a rapariga, tá sobre a relva em dias de folgares. Como alegre caracola e atira as upas lascivas, soltando relinchos de prazer. As dengosas moreninhas das margens do Jaguarão não se requebram com o mais gracioso donaire, ao som da viola. Não é só amor, paixão e culto, a maternidade, mas também e principalmente uma reprodução da existência. Renasce a mãe no filho. Volve a purícia para simultaneamente com ele, a par e passo, de novo percorrer a mocidade e a existência. Deus lhe deu essa faculdade de se desviver, para que transviva na prole. Sem isso, como seria possível à débil criatura romper os limbos da infância? Há duas concepções. A primeira, material que produz o feto, é a mais breve e a menos dolorosa. Este parto reduz-se à dilaceração do seio quando rasgam as raízes da nova existência que desponta. Dores cruas, mas inefáveis, lágrimas congeladas, mas que se diluem em júbilos santos. Desde que nasce o filho, logo a mãe de novo concebe, mas dentro d'alma, há aí um seio criador, como útero, chama-se coração. Dura esta gestação moral, não meses, porém anos, os estremecimentos íntimos e os repentinos se transmitem a um cordão invisível que prende o coração mão, coração filho e os põe em comunicação. A vida é uma só, repartida em dois seres. Admirável solicitude da natureza, o grelo que borbulha rompe a terra protegido pelas rijas cápsulas da semente. O ovo é o primeiro berço da cria, cujo germe tem em si. Na entranha da serpe também está o regaço e o ninho, que recolhe a prole débil. Nenhum animal, porém, realiza a segunda gestação, a que chamam infância, como seja a sarigue. O filho nasce duas vezes, a primeira vez para a mãe, a segunda vez para si. Semelhante à membrana que forra o seio do animal, é a solicitude do coração da mulher e a ternura que envolve a criança, formando um berço para a alma do filho. Por isso não há dor que se compares ao par do coração materno, a essa dilaceração d'alma quando separa de si o filho já criado, que nasce enfim para os trabalhos da vida. Cada filho é, pois, uma nova mocidade para a mulher. A mãe só envelhece, como a árvore, quando lhe estanca no seio a seiva, que devia despontar em renovos e viços. Que importam as rugas do córtice e as carcomas do tronco? A flor é a eterna juventude, e o filho é a flor. Que lindo poldrinho da morena! Uma pelúcia de coralazã, macia como a felpa de um cetim, vestia-lhe o corpo coaroso e gentil. Tinha ainda certa desproporção das formas, que em sendo belas, como as dele, aumentam a graça da meninice. Afastara-se Manuel para descansar o corpo sobre a grama. Enquanto festejava abaixo seu popoldrinho, sem nunca se fartar de ouvir e possuir, dormiu o gazuque num sono breve, mas fundo e reparador. Era tarde caída quando despertou. Voltava à tordilha, guiando as selvagens coudelarias, que vinham felicitar a exilada pela sua boa volta aos cerros nativos. Os relinchos de prazer, as alegres cabriolas, não tinham que invejar o mais terno agasalho à família que revê a irmã perdida. Se diferença houve foi a favor dos agrestes filhos dos pampas. Nenhum se lembrou que era mais uma fome para a comunhão. O cavalo é sóbrio e generoso. Erguendo-se o gaúcho, dispararam os magos e sumiram-se por detrás de um cerro. A baia, porém, foi ter com as irmãs e conseguiu que tornassem. Outra vez apareceu o bando, mas parou em distância ao sinal do chefe, soberbo alazão, cuja estampa magnífica desenhava-se em miniatura no lindo poldrinho recém-nascido. O altivo sultão do selvagem harém avançou cheio de confiança. Tinha a morena na contado o que por ela fizera seu benfeitor. O pai do magote e o gaucho saudaram-se como dois reis do deserto. Não houve entre eles afagos, nem familiaridades, mas uma demonstração grave de mútuo respeito e confiança. Quanto, porém, às companheiras da baia, essas apenas viram o alazão aproximar-se do gaúcho, fizeram-lhe uma festa como não se imagina. Manuel recebeu-as a todas com a efusão e prazer que sentia por essa raça predileta. A umas alisava o colo, a outras penteava as clinas, ou amimava-lhes a garupa. E todas se espreguiçavam de prazer e trocavam sinais de grande afeição, como se fossem amigos de muito tempo. Nunca Manuel sentira tamanho prazer. Achar-se no meio daqueles filhos livres do deserto. Admirar de uma vez tão grande número de lindos e altivos corcéis. deleitar-se na contemplação das esmais tampas elegantes e garbosas, admirar a casta em sua pureza e nos mais belos tipos, enobrecidos pela independência e liberdade, a gozo que se compara a este para um peão? O ávaro, nadando em ouro. Não teria as inefáveis emoções de Manuel naquele momento, ao meio dos magotes que o festejavam, escaramuçando em torno. Também ele era filho do deserto, e desejaria fazer parte daquela família livre, se outros cuidados não o chamassem além. Cuidou enfim o gaúcho da partida. Cumprir o dever de... Ia dizer de humanidade talvez não errasse, tão inteligente e elevado era o sentir dessa alma pelo brioso animal, que ele prezava como companheiro e amigo do homem. Para ele devassava, e entendia os arcanos da organização generosa. O cavalo se elevava ao nível da criatura racional. Tinha mais inteligência que muitas estátuas ermas de espírito, tinha mais coração que tantos bípedes em plumes e acardíacos. Não direi que contudo de ver humanidade, mas de fraternidade ou era de certo, posso afirmá-lo? Manuel considerava-se verdadeiro irmão do bruto generoso, bravo, cheio de brio e abnegação, que lhe dedicava sua existência e partilhava com ele trabalhos e perigos. Teria-se em conta de um egoísta e cobarde se não seguisse os impulsos de seu coração restituindo um ao outro o aquela mãe órfã ao filho desamparado. Agora que estava uma tranhela e contente, o outro salvo e reanimado, e completa pela mua adesão àquela dupla existência, podia-se ir sossegado, e o devia quanto antes, que um dever imperioso reclamava em outro lugar. Esse dever sim, era humano, era a vingança do filho contra o assassino que roubara o pai. Segurou Manuel com o fragmento do laço caçador uma égua rosilha, que já não tinha poldrinho a amamentar. Nenhuma resistência fez o animal, todos se haviam rendido à influência misteriosa do gaúcho, e todos desejavam tanto mostrar-lhe seu afeto, que houve querelas e arrufos de espiúme pela preferência da à Rosília. Quem mais se agitou com esta escolha foi a morena. Embebida até então com poldrinho, toda era pouca para a satisfação e alegria daquela restituição. Multiplicava-se, havia tantas neuentos sentidos, uma nos olhos, que embebiam o filho, uma nos ouvidos, que o escutavam, uma na língua, que o lambia, uma nas ávidas narinas que o farejavam, uma no tato com que o conchegava. Mas onde estava ela, sobretudo, era naquele sexto sentido, exclusivamente materno, que reside nas tetas lates, o sentido da sucção, pelo qual a mãe sente que se derrama no corpo do filho e se transporta guagota para aquele outro eu. Percebendo o movimento do gaúcho, foi aguarrancarrada ao jubilo materno pela lembrança do que devia ao benfeitor. Correu para ele, e afastando meio gastada Rosília, cingiu com o pescoço a espada do amigo. Manuel abraçou-a entre sorriso e mágoa. Pensavas tu, morena, que me iria sem abraçar-te? Adeus. Levo de ti muitas saudades. A corrida que demos juntos, nunca, nunca o hei de esquecê-la. Duvido já alguém sentisse prazer igual a esse. Falam outros das delícias de abraçar uma bonita rapariga, se eles te apertassem como eu a cintura esbelta, voando por estes ares. Adeus, lembranças ao alazinho. Arrebatando-se à emoção da despedida, pulou Manuel no costado da Rosília e apartou-se daquele sítio. No momento em que virava o rosto, que tinha voltado para ver a baia, esfregou as costas da mão pela face esquerda. Seria uma lágrima que brotava ali? Ficou-se imóvel a égua, com a grande pupila em afita no cavaleiro que afastava-se rapidamente. Seu peito arfava com um ornejo profundo, que parecia um soluço humano,